Boa tarde a todos. Vamos então dar início à nossa reunião da Comissão da Cultura. Temos como ordem do dia a primeira parte, a audiência à Academia dos Amadores de Música sobre a situação extremamente preocupante em que se encontra. E temos aqui presentes o Presidente da Direção, Pedro Barata, e os membros da Direção, Rui Mendes e Maria João Abreu. E, portanto, esta audiência, portanto, só explicando, tem dois momentos. Num primeiro momento, no quais os senhores vão expor o objeto desta audiência, tem um período de 10 minutos. Seguem-se as intervenções dos diferentes grupos parlamentares, nos quais poderão efetuar alguns comentários ou questões, e depois, finalizando, tem novamente um período de 10 minutos para responder ou acrescentar outra informação que considerem oportuna. E, portanto, este período inicial, assim como ao final, poderá ser dividido da maneira que entenderem pelos três, está bem? Vai começar a falar. Portanto, de seguida, dou então a palavra ao Sr. Presidente da Direção, Pedro Barata.
Muito obrigado. Antes de mais, queria agradecer a disponibilidade da Comissão em nos receber, numa situação relativamente precária. Bom, se calhar sou... Aguardar que...
Vamos só aguardar um bocadinho para fecharem a porta.
Certo. Bem, então, como eu dizia, antes queria agradecer a vossa disponibilidade por nos receber e a oportunidade que nos dão de fazer aqui uma resenha, que eu espero seja rápida, da nossa situação, que é, como verão, algo complicada. Antes de mais fazer uma apresentação da Academia de Amadores de Música, eu tenho aqui algumas... enfim, um apontamento fotográfico do que é que nós somos neste momento. É aquilo que nós conseguimos fazer em muito pouco tempo. A Academia de Amadores de Música tem 138 anos de atividade contínua no centro de Lisboa, sempre localizada no eixo que vai desde o Cais do Dré até ao Largo do Príncipe Real, com pequenos desvios desse eixo principal. Portanto, é uma das mais perenes instituições culturais da cidade de Lisboa, responsável por uma parte significativa da formação musical de alguns dos expoentes das artes musicais em Lisboa e em Portugal, ao longo da sua vida. Para além dos históricos Tomás Borba e Fernando Lopes Graça, a realçar menos históricos, mas também igualmente conhecidos, mais recentes, Madre Deus, tanto a Teresa Salgueiro como Pedro Arles Magalhães começaram os seus estudos musicais na Academia, o compositor Emanuel Nunes, os Pesticida, na base da formação dos Pesticida estão alunos desta professora que está aqui ao meu lado, a professora Maria João, e atualmente temos músicos ex-alunos em formações internacionais na área de jazz e de música clássica, desde Nova Iorque até Xangai. Portanto, somos ainda uma das maiores escolas de música de Lisboa, temos 300 alunos em todos os anos, dos quais metade em regime de ensino articulado, portanto, promovido pelo Ministério da Educação, e com acordos com 11 escolas espalhadas por todo o concelho de Lisboa. Neste momento, estamos situados na Rua Nova de Trindade, número 18, segundo esquerdo, desde já fica aqui o convite para qualquer um dos deputados a visitar as nossas instalações, onde temos umas instalações com algumas limitações, mas também com enormes vantagens, a começar pela sua dimensão. Estamos a falar de cerca de 740 metros quadrados, incluindo um salão com 120 metros quadrados. Salão esse, que é utilizado em permanência pela Academia há 50 anos, e que é também o salão em que foi atuou pela última vez o pianista Viana da Mota. Uma parte substancial dessas instalações, como eu disse, são, de alguma forma, precárias, foram utilizadas e construídas ao longo do tempo, mas a verdade é que dispomos de 20 salas e elas são utilizadas muitas vezes em simultâneo e em permanência. Estamos na Rua Nova da Trindade, como disse, desde 1937 e nestas instalações desde 1957. Sempre a arrendar o espaço. Já na mudança do século, entre 1999 e 2000, a Academia, ciente que estava numa situação em que a qualquer momento poderia ter que sair, eventualmente, começou a procurar uma solução mais permanente para a sua situação. Chegámos a ter, nessa altura, uma promessa junto à Câmara Municipal de instalações que iriam ser recuperadas na Rua de Crucifixo. Infelizmente, essa promessa não foi cumprida e, portanto, mantivemos-nos na Rua Nova da Trindade. Apesar de termos projeto, inclusivamente, já, inclusive, de instalações acústicas, com assinatura do arquiteto Cisa Vieira, na altura. Ao longo destes últimos 20 e poucos anos, temos tido alguns problemas financeiros e, infelizmente, para nós, já em 2001, esses problemas financeiros levaram a que perdêssemos cerca de 2/3 da nossa área. Portanto, nós tínhamos, na altura, cerca de 1.200, 1.300 metros quadrados e, neste momento, temos 740. Depois, veio o novo regime de arrendamento urbano. Em 2013, recusámos-nos, enquanto instituição de utilidade pública, a integrar o novo regime de arrendamento urbano. Tivemos um aumento de renda, na altura, para a renda atual, que são cerca de 500 euros. Mas ficámos com um regime transitório que iria caducar em 2018. E a partir daqui, a nossa situação é muito semelhante a várias dezenas de instituições que têm tido esta mesma experiência. Ou seja, em 2017 houve uma alteração do Parlamento à Lei das Rendas que permitiu às entidades que fossem classificadas pelos municípios como interesse histórico, cultural, social, local, que fossem protegidas da aplicação do NRAU por mais 5 anos. A Academia, por assim dizer, candidatou-se a esse estatuto e obteve-o junto da Câmara Municipal de Lisboa em 2018 e, portanto, ficámos com essa proteção até 2023. À medida que nos aproximávamos de 2023, encetámos várias diligências junto da Câmara Municipal para perceber a abertura da Câmara Municipal a qualquer tipo de solução, que poderia passar pela manutenção nas nossas instalações ou manter a atividade noutra local da cidade de Lisboa, mas preferencialmente no centro, por razões que depois poderemos explicitar. A verdade é que essas diligências junto à Câmara Municipal até agora não tiveram, muito seguimento. Esperamos uma nova reunião com a Câmara. E estávamos nesta situação quando, no Orçamento de Estado, que agora esta semana foi aprovado, os senhores deputados fizeram-nos o favor, e desde já fica aqui o enorme agradecimento, de prorrogar durante mais 5 anos o Estatuto de Proteção. Portanto, no imediato, a nossa situação é que temos essa proteção garantida até 31 de dezembro de 2027. Contudo, o atual senhorio procedeu a uma reavaliação do imóvel, do seu valor matricial, e já a partir do próximo mês vai requerer um aumento da renda dos 542 para os 3.800 euros. Portanto, uma setuplicação da renda atual. Nas circunstâncias atuais, é difícil dizer quais é que são as consequências dessa setuplicação, ou seja, se é comportável ou não. Será muito dificilmente comportável com aquilo que nós tínhamos tido muito orgulho em conseguir enquanto direção, que era, tínhamos finalizado um acordo de empresa mais ou menos único no ensino artístico especializado com os sindicatos dos professores, que permitia a reposição dos seus vencimentos para as tabelas salariais em vigor. Os professores já foram desde já informados de que provavelmente teremos que, pelo menos temporariamente, suspender a aplicação desse acordo de empresa. A exposição vai longa. Queríamos, só enquanto peticionários, o que é que queremos desta comissão? De já agradecer a proteção que nos foi concedida e pedir-vos que, enquanto comissão, exerçam influência junto das entidades com competência direta, seja o Ministério da Cultura, seja a Câmara Municipal de Lisboa, para que uma solução de longo prazo seja encontrada e, no curto prazo, para que uma instituição como a Academia possa fazer face a este previsível aumento das nossas despesas correntes. Muito obrigado e ficava por aqui.
Não sei se obrigada. Obrigada pela exposição e também por ter cumprido o tempo. Passo então de seguida a palavra aos diferentes grupos parlamentares para fazer intervenções ou questões. Portanto, passo de seguida já para o grupo parlamentar do PSD, que se fará a intervenção o Sr. Deputado Hugo Maravilha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do grupo parlamentar do PSD, quero cumprimentar aqui a Academia de Amadores de Música na pessoa do seu Presidente, o Dr. Pedro Barata. Falou-me também Rui Mendes e Maria João Abreu. É isso, apontei bem. E, portanto, e obviamente felicitar a Academia por todo o trabalho que tem vindo a desenvolver desde 1884. Agradecer também, de certa forma, os projetos que a Academia tem levado a cabo e começou até por enumerar algumas, ou destacar algumas individualidades que por lá passaram, sem obviamente prejuízo de outros que passaram por lá e que também têm o seu valor, não é? Mas estes destacam certamente pelo mediatismo que têm. Já percebemos que têm uma vertente também pedagógica e, portanto, é também de realçar esse contributo. E obviamente que o grupo parlamentar do PSD está preocupado e acompanha obviamente a preocupação da Academia por tudo o que nos foi aqui exposto. E eu, relativamente aqui ao que me disse, tenho uma ou outra dúvida. A primeira, porque falou aqui de uma promessa de instalações em Lisboa. Em que período é que isso aconteceu e se isso ainda é possível acontecer ou não? Essa seria a primeira questão. A segunda questão também que quero tentar perceber é se já reuniram com este executivo atual, o Dr. Carlos Moedas, e se já falaram sobre este assunto e qual foi, de certa forma, a manifestação de vontade de vos ajudar ou não, ou a que nível é que eles se disponibilizaram a ajudar. Isso, por outro lado, tem alguma garantia de que isso possa acontecer, ou se realmente precisarão, obviamente que, pelo menos da parte do grupo parlamentar do PSD, tudo faremos para chegar a essa informação ao Dr. Carlos Moedas, ao Vereador da Cultura, obviamente, que penso que será com ele que estarão a tratar, e da nossa parte, PSD, terão todo esse apoio e toda essa solidariedade. O que eu gostaria de saber é se realmente esses contactos com este novo executivo já foram feitos ou não, ou se há alguma marcação, se estão a aguardar alguma situação. E mais uma questão, sendo eu também jurista, mas obviamente fui aqui apanhado de desprevenido com estes dados, pergunto se, atendendo a este aumento de renda, se há algum litígio, se estão a discutir isso juridicamente ou se está aceite este aumento de renda, porque me parece bastante inflacionado, de 542 para 3.300, haverá na lei certamente alguma proteção dos inquilinos. E, portanto, o que eu lhe pergunto é se estão a ser acompanhados juridicamente ou não e já agora qual é o parecer, digamos assim, do jurista que vos acompanha. Muito obrigado.
Obrigada. Passo de seguida à Sra. Deputada Carla Sousa para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu começo por saudar, obviamente, todo o corpo diretivo da Academia. De facto, a história da Academia confunde-se com a história do desenvolvimento da música em Portugal e com os nomes todos que, enfim, é um historial extenso. Há pouco referiu alguns. Eu penso que, inclusive, a ideia da ligação que conseguiram, de facto, ao meio académico também foi bastante importante para fazer a sustentabilidade do projeto, irem assegurando aqui uma série de dinâmicas que foram importantes, que não são só importantes para a Academia, claramente também são importantes para a cidade e para o espaço onde estão integrados. Obviamente, esse reconhecimento, em parte, também tem sido validado pelo Ministério da Cultura e pela DG Artes. Vocês têm-se candidatado e eu gostava também que nos falassem sobre isso, porque eu sei que tiveram últimos apoios nos últimos dois anos. Eu penso que este ano ainda estão com apoio. Não sei se isso tem, de alguma forma, ajudado, digamos assim, a atravessar estes tempos mais complicados. E gostava também já agora de vos perguntar se se candidataram agora, os concursos terminam hoje, pronto, ainda têm algum tempo, mas de facto também... Pronto, ótimo, perfeito. Não vou fazer aqui o historial do processo, acho que vocês fizeram no bem, não é? É um processo complicado, penoso, parece-me que fizeram bem uma coisa, isto é, estão a alertar toda a gente com o devido tempo. Eu desconheci esse processo em relação, por exemplo, ao facto de em 2000 já terem tido, no fundo, alguns sobressaltos e terem tentado fazer acompanhamento desse processo junto à Câmara Municipal, também me parece importante. Mas eu acho que este, de facto, não sendo um problema novo, porque não é, é um problema de grande parte das cidades neste momento que não conseguem conciliar a ideia de que a cultura é parte do processo de regeneração urbana, é parte do processo de qualificação urbano. E eu acho que aí as câmaras é que têm que se perguntar que cidade é que querem, não é? Se querem uma cidade homogénea, monotemática, e de que facto, e como é que a cultura intervém de forma muito preponderante nesse espaço dinâmico, porque isso cria coesão e cria comunidade. E eu acho que grande parte do vosso historial também se prende com estabilidade, não é? O facto de terem estabilidade e previsibilidade num determinado espaço. Isso parece-me óbvio, acho que é assim com todas as estruturas, não é? Não, não tem de se preocupar, digamos assim, com a dinâmica que já está instalada nesse espaço. Isso é verdade, para aqui é verdade para uma série de outras cidades. O Fórum Mundial das Cidades Culturais já identificou este, de facto, como um grande problema. Nós temos centenas de cidades a perderem espaços culturais, grupos artísticos nos centros. O relatório da Unesco de 2016 já fazia referência ao facto de as cidades terem que conciliar de forma muito clara a ideia da cultura como, para a criação de espaços de coesão e comunidade e dinâmicas diversas na cidade, para, digamos assim, no fundo são aspectos diferenciadores, não é? Porque senão temos as cidades bastante parecidas umas com as outras. E, portanto, há aqui uma questão, que é a cidade de Lisboa tem, de facto, de fazer essa defesa e tem que perceber que cidade é que quer. Eu acho que estes são momentos importantes, estamos num momento de viragem, não é? Aqui não se falou, mas foi público que em fevereiro foi aprovada na Assembleia Municipal, por proposta dos cidadãos de Lisboa, faz-se uma moção de recomendação para que fosse analisada a melhor forma de garantir a permanência da Academia nas instalações históricas em que se encontram, e no caso em que isso não acontecesse, até ao final de 2023, se isso não fosse possível, então que o município assegure uma situação definitiva para esta escola numa localização compatível com as atividades envolvidas. E eu gostava de saber se houve alguns desenvolvimentos nesta matéria. Portanto, temos falado de um documento que foi aprovado em fevereiro, tanto quanto percebi. Portanto, gostava de perceber se houve algum desenvolvimento, alguma reunião com o seu vereador, o Dr. Diago Moura, relativamente a isto. Eu, tanto quanto percebi, a Junta de Freguesia também vos está a apoiar com apoio jurídico. Eu gostava de perceber se isso está, de facto, a manter-se, porque é importante que vocês agora, neste processo, sejam, de facto, apoiados por essas instituições. E essa é uma daquelas memórias que nós, no Porto, eu que sou do Porto, também nos lembramos sempre, que é Santa Casa da Misericórdia. Já fizeram algum contacto? Pronto, também nos parece que é importante. Obviamente terão a nossa solidariedade relativamente a este processo. Nós gostaríamos depois também de ter, no fundo, um follow-up relativamente a esta matéria, está bem? Caso a gente não se volte a encontrar precisamente aqui, mas teremos todo o gosto em nos dirigirmos lá, falar um bocadinho com vocês e fazer um pouco o andamento deste processo, está bem? Muito obrigada.
Obrigada. Passo seguida a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores membros da Academia Amadores de Música, excelentíssimas senhoras deputadas e deputados. Começo desde já por cumprimentar e saudar a Academia de Amadores de Música. Em nome do Partido Chega, é um enorme gosto receber-vos nesta casa e, mais concretamente, nesta comissão em particular e da qual faço parte. De facto, a preservação, defesa e valorização de todo o património cultural de Portugal para o Partido Chega é algo imprescindível, sendo mesmo uma das suas linhas mestras. E como tal, a Academia da Música, de Amadores de Música, é sem dúvida uma entidade de enorme valor cultural e histórico que merece ser defendida e valorizada. Pelo que da parte do Partido Chega, podem ter a certeza que tudo faremos de forma a ajudar-vos. Posto isto, e indiretamente ao principal assunto que vos traz aqui hoje, tenho de admitir que deve ser desesperante estar na vossa posição. Ao fim de cerca de 80 anos na Rua Nova da Trindade, ver esta nobre academia ter de abandonar o local é, de facto, muito triste. Mas, evidentemente, também não podemos deixar de perceber as pretensões do proprietário do imóvel, é seu detentor e, segundo a lei, terá a possibilidade de o vender e significará que a Academia terá de arranjar uma nova casa. Isso não significa que a Academia ter que arranjar uma nova casa seja só um problema só vosso. Eu acho que isto é um problema do país, é um problema da cidade e é um problema da Câmara Municipal de Lisboa, que tem mais que a obrigação de vos ajudar a resolver este problema. Entretanto, na nossa opinião, há, portanto, uma obrigação moral para garantir a existência e a casa da Academia dos Amadores de Música. Podem ter a garantia que o Chega estará sempre disponível para vos ajudar e apoiar. E, para terminar, reitero que a vida é feita de mudanças e, como realistas que somos, impera-nos um espírito de precaução, pelo que volto a reforçar a minha pergunta. Quais as soluções que vos foram apresentadas? Concordam ou se têm, da vossa parte, uma solução? Falou que haveria uma conversa, uma proposta, uma promessa da Câmara Municipal de Lisboa, e eu gostaria de saber exatamente qual foi essa promessa ou essa proposta. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo de seguida a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sra. Presidente em funções. Cumprimentar o Sr. Presidente da Direção e os restantes representantes da Academia. Agradecer também o facto de terem vindo cá expor a situação. A nosso ver, não pode haver dúvidas sobre aquele que é o papel, aquele que é o merecimento, no verdadeiro sentido da palavra, de proteção do património cultural, social, enquanto posto de trabalho que representa. E, portanto, achamos que essa questão não se coloca, não deve ser colocada neste momento, mas sim a questão das soluções. Mas é importante também, digamos que, dar um passo atrás, porque é importante também que estes exemplos, tragicamente, nos revelem as consequências da política que foi seguida em matéria de arrendamento. E, portanto, não é esta é uma comissão de cultura, mas os senhores deputados votam nas diferentes matérias. É importante que se perceba concretamente o que é que as opções políticas depois se revestem na vida e nas consequências para as cidades, para os alunos, para a vida social e cultural do nosso país. E, portanto, é importante também que isso não seja secundarizado, porque é um exemplo particularmente dramático das consequências práticas da liberalização do mercado do arrendamento, sabendo nós perfeitamente que até a zona em questão estamos a falar de fundos imobiliários, estamos a falar de grupos económicos, não estamos a falar de ninguém que depende dessa fração para a sua sobrevivência. Enfim, posto isto, e eu queria também pedir desculpa por não ter podido participar na primeira exposição, mas já tivemos a oportunidade também de contactar com esta situação. Nós achamos que há aqui uma responsabilidade que é, sem dúvida, partilhada. Mas não partilhada no sentido em que depois não é de ninguém, nem da Câmara, nem do Governo. Ou seja, é importante que se compreenda aqui que, do nosso ponto de vista, um governo que tenha a cultura como prioridade devia meter a mão neste assunto e, portanto, e perceber se é de facto vantajoso continuar a ter este projeto e, se calhar, até aliá-lo a outros projetos e procurar até incentivar. E, por outro lado, a Câmara Municipal tem, como teve noutros casos, possibilidade também de intervir e de encontrar uma solução, como também já encontrou para outras situações semelhantes, que também já foram dizimadas outras instituições que foram vítimas do mesmo problema. Falou-se já na Sociedade de Geografia, é um exemplo, e, portanto, há de facto aqui possibilidade concreta, até por uma questão de equidade, não é, de intervir para arranjar uma solução, seja para a aquisição de um imóvel, seja outro tipo de soluções, até do ponto de vista legal, que se possa encontrar. E, portanto, achamos que isso deve ficar aqui explícito da nossa parte. procuraremos, com os instrumentos que temos ao nosso dispor, intervir e também ajudar a divulgar e a colocar na ordem do dia esta questão e deixar-vos também uma palavra de incentivo para que esta luta não se deixe impressionar pelas dificuldades, porque em muitas outras circunstâncias já vimos que é possível, através da mobilização de todos os envolvidos, encontrar uma solução ou mesmo contornar alguma má vontade que às vezes possa existir inicialmente, mas que não subsiste face à força de uma causa que é justa. Pronto, obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo então de seguida novamente a palavra ao Sr. Presidente da Direção, Pedro Barata. Então, passo a palavra
a... passar a palavra ao meu Presidente. Eu, como professora, que também sou membro da Direção, mas sou sobretudo professora neste caso, queria ser muito direta. Nós, penso que vocês conseguem imaginar o que é para uma família ou para uma empresa ter a sua renda aumentada 7 vezes de um momento para o outro, não é? E, portanto, nós estamos nesta situação, o meu Presidente irá explicar que apoio jurídico estamos a ter, mas eu penso que é preciso também pensar, não só, enfim, nos 40 professores, nos funcionários da Academia, que estão, alguns deles, já há 30 anos, não é? Temos um grupo de docentes bastante estável, mas também temos 300 alunos que estão a ter o ensino da música, mais de metade deles com o regime articulado, portanto com o apoio do Ministério da Educação, são de famílias que não têm posses para estudar música de outra maneira e que não vão encontrar, se nós não encontramos uma solução, são eles que são os maiores prejudicados, porque ficam sem ensino da música e não é na escola de ensino regular, que infelizmente não tem lá marimbas, nem baterias, nem saxofones para continuar o seu percurso musical. Portanto, também o que nos leva um bocadinho a esta urgência não é só a situação da associação, da escola, no sentido dos seus professores, mas também da situação de alunos que neste momento eles próprios estão numa grande instabilidade de saber como é que vai ser o próximo ano letivo. Obrigada, passo a palavra ao meu Presidente.
Obrigada, Maria João. Eu irei, por ordem, tentar esclarecer todas as questões. Em relação à questão que foi colocada sobre aquilo que eu falei como sendo uma promessa de instalações, isso aconteceu no mandato do Partido Socialista de João Soares e na transição do Partido Socialista para Santana Lopes, portanto, para a maioria PSD. O que aconteceu foi, do meu ponto de vista, alguma ingenuidade do ponto de vista da Academia de Amadores de Música, mas eu não quero falar sobre os meus antecessores, mas essencialmente havia um prédio que estava, de alguma forma, prometido para a Academia de Amadores de Música, tanto estava prometido que foram feitos projetos de arquitetura, de interiores, chegou a ser comissionado um projeto de acústica, foi feito para o Bono, para essas instalações. Esse acordo não foi vertido em escrito, digamos assim, e, portanto, quando houve a mudança política no Executivo, não foi reconhecido esse acordo e houve uma mudança de prioridades. Sobre isso não queria alongar muito mais, mas apenas para dizer que já em 2001 havia este reconhecimento que a situação que tínhamos com o atual proprietário e na atual situação era problemática, digamos assim, e que poderia e que seria sempre muito mais confortável para uma instituição ter uma solução de alojamento que fosse com uma maior permanência e com melhores qualidades até em termos de instalações. Depois, sobre esclarecer o que é que se passou com a Câmara Municipal de Lisboa nos últimos anos. Quando foi aprovada aqui na Assembleia da República, em 2018, aliás, em 2017, a última alteração da Lei das Rendas, o ano seguinte, em 2018, nós foi-nos dado o Estatuto de Entidade de Interesse Histórico Local, e foi o próprio senhorio que motivou uma reunião com a então vereadora da Cultura, na Câmara Municipal de Lisboa, para expor o nosso caso. Portanto, fomos nós que fomos levados pelo senhorio a expor o nosso caso. E, portanto, a Câmara Municipal de Lisboa estava, como não poderia deixar de ser, estava perfeitamente ciente da nossa situação. Ao longo de 2 ou 3 anos, encetámos várias tentativas e, digamos, Aqui houve sempre muito boa vontade de todos. Nenhum de nós, deste lado, pelo menos, tenha qualquer coisa a apontar. Apenas o facto que, a verdade é que de 2018 até, portanto, na vigência do anterior mandato, tivemos várias reuniões com o Diretor Municipal de Cultura, não tivemos mais com a Vereadora, mas sempre nos foi dito que eles estariam à procura, eles, Câmara Municipal, estariam à procura de uma solução alternativa em termos de instalações e, de certa forma, também colocavam a bola no nosso lado. E, se vocês souberem de algum espaço, sinalizem-nos. Nós fizemos-lo. E, portanto, nós temos vários espaços sinalizados no centro de Lisboa. E já agora, falando sobre a Santa Casa de Misericórdia, sim, tivemos uma audiência com a Santa Casa há coisa de 3 anos. Não tivemos depois continuidade. Também, sejamos muito honestos, todos nós, Maria João é professora, mas nós dois somos voluntários e, portanto, às vezes não há tempo para tudo. O que aconteceu, no caso da Santa Casa de Misericórdia, a Santa Casa tem património no centro de Lisboa. Nós, inclusivamente, eu tive um ensejo pessoal de conhecer umas instalações potenciais, que são o chamado Recolhimento da Encarnação, na Encosta de Santana. Reunimos com a Santa Casa não manifestou na altura a grande possibilidade em termos de património no centro de Lisboa. Falaram-nos na Quinta Alegre, e aqui vamos a uma questão que é fundamental. A Quinta Alegre, para quem não conheça, a Quinta Alegre é uma propriedade que foi objeto de restauro na zona da Ameixoeira, ou no final da pista principal do aeroporto, digamos assim. É um palacete lindíssimo, mas é um palacete que é absolutamente impossível como alternativa para a nossa situação atual. E passo a explicar. Não tem nenhuma carreira de autocarro. Não é servido de metro. E está longe de todas as 11 escolas com as quais nós temos protocolo. Portanto, em termos logísticos, ser-nos-ia absolutamente impossível. O restauro é lindíssimo, mas não é apropriado para uma escola. E depois há um pequeno pormenor que está literalmente paredes meias com a pista principal do aeroporto. Sobre a questão jurídica, fez-me bem em perguntar-nos. E voltando às relações com a Câmara Municipal de Lisboa, já neste mandato tivemos a visita do vereador às nossas instalações, seguida de uma reunião com o vereador Diogo Moura na Câmara Municipal de Lisboa, e com o gabinete do Presidente da Câmara, com a pessoa responsável por aquilo que percebemos, pela gestão do património da Câmara. Portanto, esse contacto foi feito, e há claramente boa vontade, e aliás uma das coisas que nos foi aconselhado na altura foi municiem-se em termos jurídicos. Nós tivemos o apoio, e continuamos a ter o apoio jurídico da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, e temos também agora um apoio pro bono de um pai de um dos nossos alunos, que é um advogado reconhecido na praça. Sobre esta questão específica do aumento de renda, o que nos foi dito, e aliás a forma como contestámos inicialmente a notificação que recebemos, foi a de que esse aumento seria, digo assim, ilegítimo à luz do Estatuto de Proteção que nos foi conferido. Entretanto, já recebemos a contraproposta e ela está a ser atualmente analisada pelo advogado. Eu diria, e é uma... Eu não sou de homem de leis, portanto, não, eu diria que é uma contestação que nós temos que o fazer, de certa forma, porque é impensável simplesmente aceitar um aumento de 7 vezes da renda, mas daquilo que eu percebo e da própria avaliação prévia que foi feita pelo advogado em causa, parece-nos que efetivamente será difícil de contestar. E daí a premência de termos, como eu dizia na minha alocação inicial, uma solução de curto prazo é algum tipo de apoio corrente para fazer face a este aumento. Caso contrário, nós teremos que reconsiderar, como eu disse, o acordo de empresa e, enfim, começar a cortar custos. E depois também a questão da situação de longo prazo. Em relação à reunião tida com a Câmara, nós sinalizámos, mais uma vez, várias situações. O recolhimento da Encarnação, a Escola Veiga Beirão, que está ao nosso lado. Do lado da Câmara foi-nos sinalizado um palacete, que é conhecido como o Palácio do Correio Velho, mas cujo nome é Palacete Maria Olhão, na Calçada de Combro, embora esteja em ruína neste momento, portanto teria que sofrer obras substanciais de recuperação. Mas sempre fizemos saber à Câmara que nós tínhamos, efetivamente, e não é apenas uma catorrice, nós tínhamos alguma preferência pelas instalações atuais, nem que seja porque já elas são absolutamente centrais, mas também porque seria a situação em que nós teríamos menos custos de transição, digamos assim. Imagino que é só em mudanças, isto não é exatamente uma casa pequena para mudar, são 20 e tal salas e muito equipamento. Em relação à proposta feita pelos cidadãos por Lisboa, estamos cientes dela, eles visitaram-nos. Aliás, foi por iniciativa deles e por voto unânime da Câmara Municipal de Lisboa, da Variação, que nos foi reconhecido novamente o estatuto que nos precede, o estatuto de interesse histórico local, e, portanto, só temos a agradecer. E, portanto, continuamos, obviamente, neste processo, mas, claramente, todo o apoio que possamos ter de outros que não só a Câmara seriam importantes. Em relação à intervenção do deputado Jorge Galveias sobre as pretensões de proprietário, que seja claro, nós percebemos as pretensões de proprietário, elas são legítimas e não há aqui nenhum desacordo em relação a isso. A questão é que também temos um interesse igualmente legítimo e esse balanço dos interesses que serão necessários. Finalmente, sobre a questão do tratamento equitativo de situações semelhantes. Uma das respostas que a Câmara Municipal deu é que, como nós, há mais 4 entidades no município que têm o mesmo estatuto de interesse histórico e que estariam na mesma situação. Nós concordamos, mas divergimos na apreciação desse tratamento equitativo. E passo a explicar. De que entidades é que estamos a falar? Estamos a falar da Sociedade de Geografia de Lisboa, que é, sem dúvida, antiga, vetusta e que tem um património material imenso nas instalações atuais, à qual já foi encontrada uma solução que passou pela permuta com os atuais proprietários por um valor que eu não vou divulgar aqui, porque também não tenho a certeza dele, mas de qualquer forma houve a vontade política de efetuar essa permuta e essa situação, de certa forma, está resolvida. A segunda situação é do Círculo S.A. de Queiroz, aliás, muito próximo de nós, no Largo Rafael Brutal Pinheiro. Com a devida consideração que merece o Círculo S.A. de Queiroz, estamos a falar de uma situação com a devida comparação entre um clube inglês e uma escola com 300 pessoas de atividade. Ou seja, são situações que são análogas em termos de interesse, mas cujo impacto social é completamente diferente. E, portanto, se calhar também podem e devem receber algum tratamento diferenciado. A última é o Grêmio Literário, que também, por outras situações, já se conseguiu, de alguma forma, proteger. Portanto, ou seja, das várias situações, faltou falar o Ateneu, mas o Ateneu perdeu o estatuto que tinha por falta de atividade. Portanto, das várias situações, a única que é feita, a nosso ver, mas pronto, é uma opinião, com certeza, aquela que tem mais impacto em termos sociais, enfim, culturais, é efetivamente a nossa. Não só pelo passado, mas pelo presente. Nós temos 300 alunos, há muita gente a passar para aquela academia todos os dias. E, portanto, aquilo que pretenderíamos da Câmara Municipal, e já foi dito, portanto, e com isto não termino, é uma solução muito próxima daquilo que foi encontrado para a Sociedade de Geografia. E, para tal, estamos, inclusive, disponíveis para, enfim, com os recursos financeiros poucos que temos, contribuir para essa situação. Não queremos apenas pôr o ónus todo sobre as entidades, porque acho que não é legítimo. Bom, acho que com isto espero ter respondido a tudo. Muito obrigado.
Agradeço a exposição, as informações aqui trazidas. Penso que as questões foram maioritariamente respondidas e aproveito para o fazer que não tinha feito até agora, mas enalteço todo o trabalho desenvolvido em prol da cultura que tem desenvolvido desde a sua fundação em 1884. E, portanto, um mérito por isso. Obrigada e, portanto, dou por fim esta audiência.